Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 19. Blau Nunes foi andando. Entrou na boca da toca apenas aí clareada, isso pouco, por causa da ramaria que se cruzava nela. Profundo era tudo escuro. Andou mais, num corredor de umas braças. Mais ainda, sete corredores ancião deste. Blau Nunes foi andando. Enveredou por um deles, fez voltas e contravoltas, pio, disseu. Senheiro! Sempre silêncio. Mãos de gente sente-lhe e vis, vietinho-lhe no ombro. Numa cruzada de carreiros sentiu ruído de ferros que se chocavam, nir de muitas espadas, seu conhecido. Por então escuro e já mudado num luzir de vaga lume. Grupos de sombras com feitio de homens pelavam de morte, nem pragas nem fuzilar d'olhos raivosos. Porém furiosos eram os golpes que ela, talalhando umas nas outras, no silêncio. Bal teve um relance de parada. Mas atentou logo no dizer do vulto de face branca e tristonha. Alma forte, coração sereno. E me meto o peito por entre o espinheiro, sentiu o corte delas, o fino das pontas, o redondo dos copos. Mas passou, sem nem olhar aos lados, num entono, escutando porém choros e gemidos dos peleadores. Mãos mais leves bateram-lhe no ombro, como carinhosas e satisfeitas. Outro mais ruído nenhum vinha ouvir-lhe no ar, quieto da furna, que um é que o rangido do cabrestilhos das suas esporas. Blau Nunes foi andando. Andando numa luz macia, que não dava sombra como os caminhos de um cupim era a furna, dando corredores sem conta, a todos os rumos, e ao desembocar do em que vinha, justo no cotovelo dele, saltaram aos quatro lados jaguares, de goela aberta e bafo quente, patas levantadas mostrando as unhas, a cola mosqueando numa fúria. E ele meteu o peito e passou, sentindo a cerda dura das feras roçarem-lhe o corpo, passou sem pressa nem vagar, escutando os urros que para trás iam ficando e morrendo sem eco. As mãos de braços que ele não via, em corpos que não sentia, mas que, certo ladeavam, as mãos iam-lhe sempre afagando os ombros, sem bem empurrar, mas atirando-o para adiante. A luz ia na mesma, cocorda de vaga lume, esverdeia e amarela. Blau Nunes foi andando. Agora era um lançante e ao fim dele parou num réu topetado de ossamentas de criaturas. Esqueletos de pé, encostados uns nos outros, nos muitos esderreados, como numa preguiça, pelo chão caídas, parte deles, despencadas, caveiras soltas, dentes branqueando, tampos de cabeças, buracos de olhos, pernas e pés em passo de dança, alcatras e costelas meneando-se num vagar compassado, outras em saracoteio. Aí o seu braço direito quase moveu-se acima, como para fazer o sinal da cruz. Alma forte, coração sereno. Meteu o peito e passou entre as ossadas, sentindo o bafio que elas soltavam das suas juntas bolorentas. As mãos aquelas sempre brandas, afagagá-lhe outra vez os ombros. Blau Nunes foi andando. O chão e alteando-se, numa tré forte que ele venceu sem aumentar a respiração, e num desvão, a modo de um forno, teve de difassar por uma como porta dele, e aí dentro era um jogo de línguas de fogo, vermelho e forte, como atiçado com lenha de Anduvai, e repulsos d'água saídos das paredes, valrelha e referviam, chiando, fazendo vapor. Um ventarrão rondava ali dentro, enovelando águas e fogos, que era uma temeridade cortar aquele turbilhão. Outra vez ele meteu o peito e passou, sentindo o mormaço das labaredas. As mãos do armaz o palmeavam nos ombros, como querendo de bem. Mublau Nunes foi andando. Já tinha perdido a conta do tempo e do rumo que trazia. Sentia no silêncio como que um peso de arrobas, a claridade mortiça, porém já se lhe assentara nos olhos e tanto, que viu adiante em sua frente e caminho um corpo enroscado, sarapintado e grosso, batendo no chão chocalhos grandes como ovos de tel-tel. Era Boicininga. Guarda desta passagem, que levantava a cabeça flechosa, lanceando o ar com a língua de cabelos, preta, firmando no vivente a escama dos olhos luzindo, preto, como botões de veludo. Das duas presas recurvas, grandes como as aspas de um tourito de soberano, pingava uma gota escura que era a peçonha sobrante por um muito jejum de mortandade, oi fora. A cascavel amaldiçoada. Toda se meneava, chocalhando os guizos, como por aviso, foirando o ar com a língua, como por prova. Uma serenada de suor minou na testa do paisano, porém ele meteu o peito e passou, vencendo sem olhar, a Boicininga altear-se e descar, chata e tremente. Se passou ouvindo o chocalho da de não perdoa, o silbido da que não esquece. E logo então, que era este o quinto passo de valentia que vencera sem temer. De alma forte e coração sereno. Logo então as mãos voantes anediaram-lhe o cabelo, palmearam-lhe mais chegadas os ombros. Blau Nunes foi andando. Desembocou num campestre de gramado fofo, que tinha um cheiro doce que ele não conhecia. Em toda a volta avores enfloradas e estadiando frutos, esparinhar de penas vivas e cantoria alegre, veadinhos mansos, capororocas e outro muito bicharedo, que recreava os olhos, e listando a meio o campestre. Brotado de uma roca coberta de samambaias, um óleo d'água, que sai em toalha e logo corria em rechinho, pipocando quanto sobre areião solto, palhetado de malacachetas brancas, como uma farinha de prata. E logo uma roda de moças, cada qual que mais cativa. Uma ronda alegre saiu dentre o arvoredo, a cercá-lo, a seduzi-lo, a ele Blau, gaúcho pobre, que só mulheres de anáguas resvalonas conhecia. Vestiam-se em frouxo trançado de flores, outras de fios de contas, na própria a cabeleira solta. Estas chegavam-lhe à boca caramujos estrambóticos, cheios de bebida recendente e fumegando entre vidros frios, como de geada, dançavam outras num requebro marcado como por música. Outras lá, cenava a lindeza dos seus corpos, atirando no chão esteiras macias, num convite aberto e ardiloso. Porém ele meteu o peito e passou, com as frontes golpeando, por motivo do ar malicioso que seu bofe respirava, Bal Nunes foi andando. Entrou no arvoredo e foi logo rodeado por uma tropa de anões, cambaios e cabeçudos, cada qual melhor para a galhofa, e todos em piruetas e mesuras, fandangueiros e volantins, pulando como aranhões, armando lutas, fazendo careta tão impossíveis para rostos de gente. Porém o paisano meteu o peito neles e passou, sem nem sequer um ar de riso no canto dos olhos. E com este, que era o último, contou os sete passos das provas. E logo então aqui, surgiu-lhe em frente o vulto de faces tristonha e branca, que certo, lhe andara nas pisadas de companheiro. E sem nunca livrar os apuros do caminho, e tomou-lhe a mão. E Blau Nunes foi seguindo. Por detrás de um cortinado como de escamas de peixe dourado, havia um socavão reluzente. E sentado a uma banqueta transparente, fogueando cores como as do arco-íris, estava uma velha, carquincha e curvada, e como tremendo de caduca. E segurava nas mãos uma varinha branca, que ela revirava e tangia, atava em nós que se distorciam, ficando sempre linheira. Cunhão, disse o vulto, o paisano quer. Tu, vieste tu, chegaste, pede tu, pois. Respondeu a velha. E moveu o guigogo o corpo morro magro, dá-los nas juntas e levantou a varinha para o ar. Logo o condão coriscou por sobre ela uma chuva de raios, mais que como num temporal desfeito das nuvens carregadas cairia. E por sete provas que passaste, sete escolhas dar-te-ei. Paisano escolhe, para ganhar a parada em qualquer jogo. De naipes, que as mãos ajeitam de dados, e que a sorte revira de cavalos, que se cotejam do osso se sopesa da rif queres. Para tocar a viola e cantar, amarrando nas cordas dela o coração das as mulheres que te escutarem, e que hão de sonhar contigo, e ao teu chamado irão, obedientes, como aves varadas pelo olhar das cobras, deitar-se entregues ao dispor dos teus beijos, ao apertar dos braços, ao resfolegar dos teus desejos. Queres? Não, pondo a boca com a promandada só do ouvido. Para conhecer as ervas, as raízes, os sucos das plantas e assim poderes curar os males dos que tu estimares ou desfazer a saúde dos que aborreceres. E saber simpatias fortes para dar sonhos ou loucura, para tirar a fome, relaxar o sangue e gretar a pele e espumar os ossos. Ou para ligar apartados, achar coisas perdidas, descobrir invejas, queres. Para não errar o golpe. De tiro lança o faca. Em teu inimigo mesmo no escuro ou na distância parado horrendo, destro ou prevenido, mais tu forte que tu ioso que eres. Para seres ricaço de campo e gado e manadas de todo o queres. Não, para fazer pros em tu dela versos harmoniosos, novelas de sofrimentos, altos chocarris, músicas de consolar, lavos no mormor, queres? Pois que em sete poderes te não fartas nada te darei, porque do que te foi prometido nada quiseste. Tiblau nem se moveu, e carpindo dentro em si a própria rudeza, pensou no que iria de dizer e não podia e que era assim. Tene água encantada. Eu te queria a ti, porque tu és tudo. És tudo o que eu não sei o que é, porém que é tino que existe fora de mim, em volta de mim, superior a mim. Eu te queria a ti, tene água encantada. Mas uma escuridão fechada, como nem noite a mais escura da parelha, caiu sobre o silêncio que se fez, e uma força torceu o paisano. Blau Nunes arrastou um passo e outro e terceiro, e desandou caminho, e quanto ele andara em voltas e contravoltas, em subidas e descidas, tanto em direitura foi bater na boca da furna por onde havirado sem engano. E viu atado e quieto seu cavalo, em roda as mesmas restingas, ao longe os mesmos descampados mosqueados de pontas de gado a um lado, o encordoado das coxilhas, a outro, numa aberta entre matos um claro prateado, que era a água do arroio. Memorou o que tinha acabado de ver e de ouvir e de responder, dormido, não tinha, nem susto lhe tirar o entendimento. E pensou que tendo tido oferta da de muito não lograria nada por querer tudo. E num arranco de raiva cega decidiu outra investida. Voltou-se para entrar de novo. Matebocou o peito na parede dura do cerro. Terra maciça, mato cerrado, cacapes limos. E nenhuma floresta, nem brecha nem buraco, nem furna caverna toca por onde escorresse um corpinho de guri, quanto mais passasse porte de homem. Desanimado e penaroso, cavalo e montou, e ao dar de rédea, apareceu-lhe pelo lado de La Salsa Cristão o vulto de face branca e tristonha, que tristemente estendeu-lhe a mão, dizendo: nada quiseste, tiveste alma forte e coração sereno, tiveste, mas não soubeste governar o pensamento nem segurar a língua. Não te direi se bem fizeste ou mal. Mas como és pobre e isso te aflige, aceita este meu presente, que te dou. É uma onça de ouro que estás faforada pelo condão mágico. Ele te dará tantas outras quantas quiseres. Mas sempre de uma, e nunca mais que uma por vez, guarda-a em lembrança de mim. E o corpo do sacristão encantado de fez-se em sombra na sombra da reboleira. Blau Nunes meteu na guaiaca a onça furada e deu de rede. O sol tinha cambado e o cerro do Jarau já fazia sombra comprida sobre os bamburrais e restingas que lhe formavam assento.